Senhora Presidenta Marta Suplicy, eu queria iniciar o meu pronunciamento de hoje parabenizando as duas senadoras que me antecederam, a senadora Rita, Ana Rita, e a senadora Gleice, pelo pronunciamento e por fazer com que este plenário lembre, pelo menos uma vez no ano, já que o cotidiano do Senado Federal, desde que eu cheguei aqui, senador Paim, não tem se mobilizado muito em função da defesa das crianças e dos adolescentes. Assim como no Amazonas, no Paraná, o Pará também tem tradição de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. O Pará, que inovou no Brasil pelos fóruns municipais, pelos fóruns estaduais, na luta pela defesa dos direitos da criança e dos adolescentes, no combate ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, criando uma das primeiras varas no Tribunal de Justiça do Estado para defender o direito das crianças violadas. O Pará, que criou também um projeto de atenção às vítimas de violência sexual contra crianças e adolescentes, conhecido como PROPAS, que é um sistema integrado. Um sistema integrado que prevê, senadora Marta, e tem o cuidado para evitar a revitimização das crianças e dos adolescentes vítimas de violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu não estou aqui contando isso como mérito, mas a luta dos militantes dos direitos humanos, das ONGs, dos servidores públicos, dos religiosos de todos os credos, dos conselheiros tutelares, de políticos, de todos os cidadãos que dedicam parte significativa das suas vidas à defesa de proteção das crianças e adolescentes naquele estado, resultaram em algumas conquistas. Resultaram em algumas conquistas, e eu não gostaria de me pronunciar hoje sobre o tema sem dedicar também este dia à nossa querida Neide Castanha, que é reconhecida hoje, inclusive, tendo hoje o Palácio do Planalto, às 14 horas, entregue o prêmio Neide Castanha, criado em homenagem a essa mineira assistente social que morreu em 2010 e que atuava com muita dedicação, com muito amor, em favor dos direitos das crianças e adolescentes, e esteve à frente do Comitê de Enfrentamento à Violação de Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes. Então, queria também, além de homenagear a Araceli, homenagear aqui a Neide Castanha e repetir aqui as sábias e ternas palavras do nosso imortal Che Guevara. Se você treme de indignação perante uma injustiça no mundo, então somos companheiros. E eu estou aqui me utilizando dessa expressão, deste sentimento de solidariedade do Che Guevara, com a autorização do presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senador Paim, de convidá-los para as 9 horas da manhã, na Comissão de Direitos Humanos, para que nós possamos instalar a Comissão dos Direitos das Crianças e Adolescentes, a Subcomissão dos Direitos das Crianças e Adolescentes e das Pessoas Idosas, como uma necessidade imediata para que esta comissão, senador, possa atuar junto a muitas questões, ao direito à educação, ao direito à saúde, ao direito de criarmos mecanismos nessa casa, através da CPI do tráfico humano, de buscar, junto ao governo federal uma política mais ofensiva de combate à violação de direitos sexuais de crianças e adolescentes. Essas que têm sido levadas como mercadoria para fora do nosso país, para fins de exploração sexual comercial, em muitas das quase 240 rotas de tráfico humano existentes no nosso país. Queremos convidar a todos. Gostaria muito de ver a Comissão de Direitos Humanos amanhã lotada, como na semana passada ela esteve, por parlamentares, senadores e deputados, para defender os direitos das crianças e dos adolescentes, senadora Marta. Gostaria muito de ver a comissão amanhã, com a palavra de cada senador, de cada deputado, levando contribuições, senador Paim, de como o Poder Legislativo, de como o Senado Federal pode ajudar o país no enfrentamento da violação de direitos sexuais de crianças e adolescentes. São muitos anos de passos firmes, de avanços na legislação, desde 1959, com a Declaração dos Direitos da Criança e Adolescente, o qual consigna, em seu princípio nono, que toda criança gozará de proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e exploração. Não será jamais objeto de tráfico, sobre qualquer forma. Em 79, o Ano Internacional da Criança, em 89, a aprovação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, o tratado internacional mais ratificado no mundo, cujo artigo 34 aponta: os Estados partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e abuso sexual. 1988, novo paradigma, o da proteção integral dos direitos humanos da criança e do adolescente. A nossa Constituição, que pela primeira vez na história desse país tornou as crianças do nosso país cidadãs de plenos direitos. Em 1990, o ECA e a Convenção sobre os Direitos da Criança. A CPI da Prostituição Infantil. Em 2000, o Encontro Nacional em Natal, com 129 organizações dando origem ao Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A violência sexual contra crianças e adolescentes, senador Paim, não é um fenômeno novo. É um fenômeno antigo, complexo e difícil de enfrentamento. Apesar de muitos esforços como esses, históricos no mundo e no Brasil, esta questão ainda continua sendo uma questão que viola os direitos das crianças e adolescentes em suas mais diversas formas. Faz parte de um contexto histórico-social maior de violência que vive a nossa sociedade. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência, senador Paim.
Senadora Magno Brito, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, como cumprimento também a senadora Cleise Hoffmann, a senadora Ana Rita, a senadora Alice da Mata e todos aqueles que falaram sobre esse tema, senadora Marta Suplicy, sobre esse tema tão importante para todos nós. Eu fiz parte da CPI de combate à exploração sexual da criança e adolescente, liderados, na época, todos nós, pela hoje ministra Maria do Rosário e pela inesquecível Patrícia Saboia Gomes, que fizeram um grande trabalho. Eu sempre digo que havia algumas reuniões em que, fechada inclusive, pela agressividade dos fatos, em que elas choravam e nos mostravam, enfim, os documentos, vídeos e testemunhos daquilo que elas viam nos estados. Mas eu quero mais cumprimentar a Vossa Excelência nesse momento. Amanhã pela manhã, tenho certeza que às 9 horas da manhã, os senadores estão lá e nós vamos eleger Vossa Excelência como presidente da subcomissão permanente de luta em defesa das crianças, adolescentes, idosos e jovens. Mas tem uma simbologia o dia de amanhã, porque hoje é o dia nacional dessa causa tão importante para todo o povo brasileiro, que é o combate à exploração de crianças e adolescentes. Eu dizia aqui para a senadora Cleise Hoffmann que numa parte que eu ia fazer a ela, eu recebi um depoimento de uma senhora lá de Foz do Iguaçu, da senhora Ivânia, do trabalho que a senhora faz lá em defesa da criança e dos adolescentes. Então eu diria que hoje é um dia de homenagear todas as lutadoras e lutadores por essa causa e condenar aqueles que agridem covardemente a nossas crianças e adolescentes. Nós temos que combater todo tipo de agressão, mas essa é crime hediondo. É crime hediondo e, por isso, eu cumprimento muito Vossa Excelência. Amanhã estarei ao seu lado para nós formatarmos de forma definitiva essa subcomissão tão importante que é o de combate à exploração sexual de criança, adolescente e, naturalmente, de jovens e adultos. Parabéns ao pronunciamento de Vossa Excelência.
Obrigada, senador Paim. Eu queria agradecer de antemão a deferência. Para mim é uma honra ser indicada por Vossa Excelência, mas também é uma honra poder assumir, espero que assim aconteça, a presidência dessa subcomissão. Já fiz convite a vários senadores, a várias senadoras, porque quero, ao assumir esta comissão, me dedicar com muito empenho para que alguns passos significativos a mais a gente possa dar durante o exercício deste mandato. E a experiência que eu tive no Pará, como vereadora, de conduzir a CPI de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a primeira CPI realizada na Amazônia brasileira, me permitiu entrar num universo que pouco se fala, senadora Gleice, senador Paulo Paim, senador João Pedro, senadora Rita, os que aqui têm se manifestado sobre essa questão tão importante, que é a falta de estrutura das redes de proteção. A falta, às vezes, de existência em muitas cidades brasileiras da rede de proteção. Uma rede que só pode funcionar se as estruturas do Estado brasileiro tiverem um planejamento, tiverem um orçamento. Eu digo que não adianta falar de direito de criança e de adolescente quando os orçamentos municipais, os orçamentos estaduais, o orçamento da União não contemplarem as necessidades das crianças e dos adolescentes. Hoje mesmo, na Comissão de Educação, eu fazia esta reflexão com representantes do Ministério da Educação. Os menores percentuais de crianças hoje de 0 a 3 anos e de 5 a 6 anos que ocupam uma vaga nas escolas desse país estão direcionados às crianças, filhas dos pobres, das pessoas que ganham abaixo de 3 salários mínimos, de 2 salários mínimos, de meio salário mínimo. Então, essa realidade só vai ser alterada se nós conseguirmos nos mobilizar verdadeiramente no sentido de mudar esta rota orçamentária deste país. Esta rota não pode continuar na contramão dos direitos das crianças e dos adolescentes, sob pena das rotas de traficantes que levam as nossas meninas e os nossos meninos para fora desse país continuarem agindo livremente. Porque as estruturas das polícias, as estruturas de promoção, como as escolas públicas desse país, não têm oferecido qualidade, não têm oportunizado a permanência dessas crianças e para que elas possam, na primeira infância, inclusive, que é um momento especial, senador Paim, para que elas apreendam valores, para que elas se movimentem no sentido de um desenvolvimento com valores culturais, com defesas, para que elas tenham a vida toda delas interagindo, a escola com outros órgãos que atuam, deveriam atuar na rede de proteção, oferecendo políticas públicas para que sejam verdadeiras cidadãs e cidadãos de direitos. Eu concedo uma parte ao senador Wellington.
Eu serei breve, eu queria só saudar o pronunciamento e, mais do que isso, o testemunho que Vossa Excelência dá aqui hoje, dizer que essa é uma, vamos dizer assim, uma das áreas que depende fortemente de uma mudança de postura da sociedade. No meu estado, nós criamos um plano estadual, quando governador, criamos uma série de instrumentos, defensoria pública, apoiando os conselhos, enfim. Mas eu quero aqui dizer que há necessidade da criação de uma mudança de postura firme da sociedade. É claro, é o poder público, são os setores organizados da sociedade que têm essa tarefa. E com certeza me somo aqui a todos os lutadores e lutadoras de todo o Brasil nesse importante trabalho do combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Muito obrigado.
Eu queria aqui, eu agradeço a excelência, eu queria aqui lembrar de um caso assustador em 2007, na cidade de Abaetetuba, no Pará, quando uma adolescente ficou presa em uma delegacia deste município com 20 homens adultos e foi submetida a todo tipo de indignidade. Até hoje, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da TV Senado, da Rádio Senado, a impunidade persiste. E eu faço questão de trazer este caso, senador João Pedro, porque ele foi um caso de repercussão nacional. E para fazer também a comparação de como é que o nosso país está tratando esse tipo de crime, senador Paim, comparativamente ao que aconteceu recentemente, quando foi preso em Nova York pela Justiça dos Estados Unidos, Straucan, que é acusado de cometer 7 crimes, cujas penas somam 74 anos de prisão. Ele foi suspeito de agressão sexual a uma camareira de hotel, onde se hospedou num final de semana. Ele está na cadeia. Os jornais do mundo inteiro estão publicando. O pedido de soltura foi negado pela justiça. E aqui no Brasil, a impunidade persiste. O ex-deputado Luiz Sefer, médico, que teve que abandonar o mandato depois do pedido de cassação, que o PSOL fez a Alepa, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, depois de comprovado o crime contra uma criança que durante de 9 a 13 anos foi violentada diariamente por ele e pelo filho. Isso que é uma coisa comum na nossa região. Senador João Pedro, as crianças... Para concluir, senadora.
Eu vou pedir para concluir, vou dar mais 2 minutos, porque okay. Agora são 20 minutos. Tá. E nós temos ainda uma lista enorme.
Eu agradeço. De inscritos.
Por favor.
As crianças da região amazônica, no geral, saem dos seus municípios levadas para casas das pessoas mais ricas, que têm algum tipo de poder. São levadas e os acordos com os pais é para que aquelas crianças tenham direito à educação. São levadas na condição de babás, trabalho infantil, de domésticas, ou para servir de depósito para esses homens. Isso é muito comum na nossa região. Quando vai acabar isso? Quando a justiça brasileira vai se instrumentalizar, modificar o seu comportamento cultural e tratar essa questão como crime? quantos estão na cadeia. E eu quero aqui deixar uma reflexão a Vossas Excelências. O nosso país sequer tem um mapeamento da situação da violação de direitos sexuais de crianças e adolescentes. Isso, para mim, é muito preocupante, porque não adianta os nossos planos nacionais de enfrentamento, os nossos planos estaduais, os nossos planos municipais, se a gente não sabe qual é o monstro que a gente precisa enfrentar. Então, eu queria deixar um abraço especial a todos os militantes da área dos direitos humanos, aos que estão envolvidos nessa causa, e dizer que o pouco que se tem avançado é graças ao esforço militante desses homens e mulheres espalhados pelo Brasil. Viva as crianças e os adolescentes brasileiros. Muito obrigada.